Antes de orarmos, lerei Salmo 39 e então o começo do Salmo 40. Salmo 39, a partir do versículo 1. Disse eu: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça, enquanto o iníquo estiver diante de mim. Emudeci no silêncio da resignação, fiquei calado ainda a respeito do bem, e a minha mágoa se agravou. Escandeceu-se o meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava. Acendeu-se o fogo. Então disse eu com a minha língua: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é. Possa eu saber quão frágil sou. Eis que desde que deste aos meus dias o comprimento de algumas palmas de mão, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, o homem anda como uma aparência, na verdade, em vão se inquietam. Amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Agora, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio ou zombação do insensato. Emudeci. Não abri a minha boca, porquanto tu o guiaste. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando com repreensões castiga o homem por causa da iniquidade, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e dá ouvidos ao meu clamor por teu socorro. Não seja surdo às minhas lágrimas, porque eu sou para contigo um peregrino, um forasteiro como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento. Antes que eu me vá, não exista mais. Livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor por socorro. Também me tirou de uma cova de perdição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Feliz o homem que faz do Senhor a sua confiança. E não se virá para os arrogantes, e não se vira para os arrogantes, e não os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Até aqui a palavra de Deus. Vamos nos levantar E vamos orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesta hora da tarde e pedimos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo. Tu já falaste conosco através da Tua Palavra e o farás adiante. Juntos pedimos a Ti, eleva a Tua face sobre nós, dá-nos a Tua paz, retira tudo o que te atrapalha, ó Senhor, sinta-se bem no nosso meio, perdoa toda culpa e pecado, purifica e santifica-nos na Tua presença, deixa a Tua palavra vir com poder, abra-nos a compreensão para ela, ó Senhor, e deixa ser agradável a Ti falar conosco hoje. Nós estamos aqui para ouvir somente a Ti e ver a Ti. Coroa-nos com graça e misericórdia. A Ti seja gratidão e adoração por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Vamos então do Evangelho de Mateus ler o versículo Mateus 24, versículo 14. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se atentamos à formulação precisamente, e esse Evangelho do Reino, aqui não encontramos, como de hábito, posteriormente, nas cartas de Paulo, a forma de falar o Evangelho de Jesus Cristo, mas a terminação e este Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Deus tem que ser pregado em todo o círculo terrestre para testemunho, e então virá o fim. Se formos contemplar esse termo um pouco mais próximo, constataremos que nessa proclamação do Evangelho do Reino de Deus não se trata somente de redenção, de perdão, de cura, mas que nessa proclamação do Evangelho do Reino de Deus, fundamentalmente, tudo tem que estar incluído o que Deus agora faz no seu reino. Nada pode ficar de fora daquilo que Deus, nesse tempo, faz no seu reino. Vocês sabem, pode-se pregar muito de Jesus Cristo e passar ao largo daquilo que Deus faz no seu reino. E isso acontece em todos os países, acontece por toda a terra, que é pregado de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que passam-se ao largo daquilo que Deus faz de acordo com as suas promessas e a palavra profética no seu reino, nesse tempo. Aqui está literalmente, e este evangelho, não somente um evangelho, este evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vocês sabem, muitos evangelistas, eles pegaram esse versículo para si mesmos, eles partem então e pregam. Eles pregam o seu evangelho, que não tem nada das coisas que não contém nada das coisas que acontecem no reino de Deus nessa hora, não contém essas coisas. É um evangelho ajustado, adaptado por pessoas que não contém o que Deus determinou para o seu tempo, no seu reino. O evangelho do reino de Deus tem que, com tudo o que faz parte, ser pregado a todos os povos, todas as línguas e nações, para testemunho. Nós, com esse pensamento, podemos ir diretamente a Mateus capítulo 13, e aqui o Senhor dá muitas parábolas do reino de Deus. Está aqui, a partir do versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Agora, versículo 45, outro sim. O reino dos céus é semelhante a um negociante. Versículo 47, finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Vocês sabem, o Senhor entra em detalhes, ele vai adiante e descreve essas parábolas. Todas as parábolas que apresentam o reino de Deus, que passam diante dos nossos olhos o que é pensado com isso. Então, ele pergunta no versículo 51, entendestes vós todas essas coisas? Disseram-lhe, responderam-lhe, sim, Senhor. Então acrescentou, por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Em seguida a essas parábolas que falam do reino do céu e que explicam em detalhe, ele pergunta aos seus discípulos, vocês entenderam tudo isso? Eles disseram sim. Hoje ele pergunta para nós, ele pergunta a você e ele pergunta a mim, vocês, nós, compreendemos as parábolas, compreendemos a palavra profética, a missão divina, o envio divino do seu profeta colocado para esse tempo, com a revelação da palavra profética. Compreendemos tudo isso? Deus pôde nos abrir os olhos para aquilo que Ele faz no seu reino, sobre o reino de Deus, cada um pode falar. E cada um pode proclamar um certo tipo de evangelho, mas onde está a proclamação do evangelho do reino de Deus, que contém tudo o que Deus faz no seu reino, informa as pessoas sobre isso e deixa ter parte nisso? Nós em breve veremos qual seja de Mateus, capítulo 3, que todos os homens que surgiram no Novo Testamento, eles, no seu tempo, tinham uma missão válida para a história da salvação que se diferenciava daquilo que havia até aquela época. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui, esse escritor passa novamente que esse homem não somente pregou, mas que a sua pregação tinha significado para a história da salvação, que para ele, no reino de Deus, já havia uma expressão, ou mais expressões já haviam lá presentes para ele, e é dito claramente, esse homem, qual seja, é esse ao qual se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Todos que naquela época tiveram parte no reino de Deus e naquilo que Deus fez, ouviram essa mensagem, eles creram, eles aceitaram, eles se deixaram batizar, eles com isso receberam a entrada no reino de Deus, o acesso ao reino de Deus e ao mesmo tempo a tudo aquilo que Deus fez naquela época. Nós sabemos que João, eles indicou as pessoas para Jesus e as preparou para ele, não para si mesmo, não para criar uma nova confissão de fé ou trazer existência, mas um trabalho preparador e mensagem preparadora entre o povo de Deus, no reino de Deus, para que o Senhor pudesse ter o seu caminho e sua glória pudesse ser revelada. Assim como é dito aqui, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui estava o começo do reino de Deus, o começo do cumprimento da história da salvação. João não pôde pregar o que ele queria, ele não pôde fazer o que ele achava, ele tinha recebido os limites dados por Deus e teve que, nesse tempo, pregar aquilo o que estava determinado para esse tempo, para que aquilo que Deus queria fazer no seu reino, de fato, também pudesse acontecer. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, lemos: quando Jesus soube que João fora preso, partiu para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam de assento na região e sombra da morte, a estes raiou a luz. Desde esse tempo começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, até em relação ao que a mudança de sua morada, ele somente isso é visto como cumprimento de profecia bíblica, porque de fato foi assim, está escrito literalmente: isso ele fez para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Se nós falamos do cumprimento das profecias bíblicas, então nós temos que incluir tudo aquilo. Todos tinham parte nisso. João, ele não somente surgiu porque ele ou alguém quis. João surgiu porque o profeta Isaías, através do Espírito de Deus, havia anunciado no capítulo 14, no versículo 3, que aconteceria. E aconteceu para que a Escritura se cumprisse. O Senhor Jesus Ele veio, ele até mudou a sua morada para que a palavra do profeta Isaías se cumprisse. Se então aqui lemos adiante, é no mesmo capítulo, aqui está no versículo 22, e Jesus então andava, 23, andava Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e sofrimentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. A essa proclamação do reino de Deus, que continha tudo, incluía tudo, também faz parte dessa parte aqui. Que os endemoniados, possessos, fossem libertos, que os epiléticos acometidos fossem curados, que os paralíticos fossem sarados, lá onde no reino de Deus é preparado um caminho ao Senhor. Lá, então, é o seu poder tem que ser revelado, não em outros campos, mas no seu reino. No inglês está sempre reinado real, ao invés de reino. E nós sabemos, nosso Senhor é o rei no seu reino. Tudo lhe está submisso. Assim, nossos amados cantores também cantaram. É um rei nesse reinado. E mesmo na sua crucificação, ou quando foi... Foi perguntado, você é o rei dos judeus? E ele disse, sim, eu sou. Ele é o rei dos reis. Ele tem um reino sobre a terra. E nesse reino acontece a sua vontade. Aqui a sua palavra é trazida, levada à prática. Profecia bíblica encontra o seu cumprimento no reino de Deus. Do Senhor Jesus está escrito... Ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Tudo o que para aquele tempo no reino de Deus estava incluído, isso ele, na sua pregação, ele trouxe ao povo de Deus. Está aqui em um lugar adiante, qual seja, em Mateus, no capítulo 8, aqui está, a partir do versículo 16, Mateus 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e os curou, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mesmo o ministério de cura foi cumprimento de profecia bíblica. Jesus Cristo, o Messias prometido, ele cumpriu todas as promessas que se referiam a ele. Colocou em ação para que ao reino de Deus, não somente a proclamação, a pregação, mas a revelação prática e anúncio da vontade de Deus fosse concedida. Da mesma forma, é e tem que ser no nosso tempo. Irmãos e irmãs, prezados amigos, o ministério de Mombrana não é para ser ordenado de forma diferente do que o ministério de João Batista ou de alguém outro que Deus enviou, para que se cumpra o que está escrito, não para que nós tenhamos nossa vontade, mas que a vontade de Deus possa acontecer como na terra como no céu. E nós sabemos as promessas que Deus deu na sua palavra para esse tempo. Se podemos nos lembrar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 21, com referência a Jesus, nosso Senhor é dito, ao qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus Cristo espera na glória até que tudo tenha sido restaurado, até que tudo no reino de Deus esteja tão ordenado como foi falado pela boca de todos os profetas desde o começo. Os profetas, eles predisseram a história da salvação. Nós podemos vivenciar a história da salvação no nosso tempo. Nós podemos ser parte daquilo que Deus planejou para o seu reino. E como já disse frequentemente, nós não somos somente espectadores, mas somos participantes daquilo que Deus faz nesse tempo. O Evangelho do Reino de Deus, o pleno Evangelho que contém cada promessa e tudo, fundamentalmente, o que Deus prometeu na sua palavra para esse templo. Um Evangelho que não contém a parte profética, não é o Evangelho do Reino de Deus. Pode ser um Evangelho de uma confissão de fé ou de um evangelista, mas para nós se trata nesse tempo desse Evangelho do Reino de Deus. Não de um Evangelho de uma congregação ou de um evangelista, mas do Evangelho do Reino de Deus, que contém a parte profética, a parte da história da salvação, a parte de ensinamento e a parte evangelística. E eu posso dizer tranquilamente, pode-se até constatar que pessoas, por um lado, em parte, nesse ou no outro campo, eles veem a parte profética da história da salvação, por exemplo, com Israel, e em parte também conseguem ordenar. Mas vamos ter a coragem, simplesmente, e em toda, publicamente expressar, não basta que um grande evangelista seja com Israel, ou o que acontece lá, que ele faça uma grande coisa disso. Se trata da grande coisa que Deus faz nesse tempo, não de uma grande coisa que uma pessoa faz, mas da grande coisa de Deus, Ele mesmo. E esta coisa não foi passado a nenhum evangelista e suas interpretações, mas se Deus faz algo, Ele revela os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E simplesmente tem que ser compreendido e também com toda a seriedade enfatizado que numa era profética, uma puramente proclamação evangelística não inclui tudo, não tem tudo incluído em si. A parte profética faz parte. E vocês verão, nos certos dias, quando o Senhor voltará, faltará alguns. Eles podem ter isto e podem ter outro ponto, podem ter visto corretamente. Mas isso não bastará para terem parte naquilo o que Deus faz nesse tempo. O ministério do irmão Branham aconteceu para que a palavra se cumprisse que Deus falou pela boca dos seus profetas. Foi então um ministério de significado para a história da salvação. É a mesma forma nesse tempo, se nós tivéssemos passado ao largo de João Batista e tivéssemos colocado nosso próprio programa. Cada ser humano que passa ao largo daquilo que Deus faz, constrói a sua própria congregação, sua própria confissão de fé, está construindo seu próprio império, mas cada pessoa que é enviada por Deus, ele, para cumprimento da Escritura, ele pegará a parte bíblica, a parte profética, e terá que proclamar isso para que no reino de Deus possa acontecer aquilo o que Deus prometeu. Se o Senhor na sua palavra diz, lembre-se da lei de Moisés, que eu em Horebe lhe dei, e todos os estatutos para Israel, e vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nós lemos algumas vezes esse versículo do último capítulo, dos últimos versículos do capítulo Malaquias. Após o ministério de João Batista, o mundo não se desfez em chamas, já passaram quase 2000 anos, mas agora, após esse ministério finalizante, o mundo se desfazerá em chamas, e está em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 10, virá o dia do Senhor, que arderá como uma fornalha, mas antes que esse grande e terrível dia do juízo divino e da prestação de contas, Deus, de acordo com a sua palavra, para que a Escritura se cumpra, enviou seu servo e profeta. Se isso agrada as pessoas ou não, eu não quero passar ao largo disso. Faz parte do Evangelho do Reino de Deus que todas as coisas sejam mencionadas que devem acontecer no Reino de Deus, e especialmente se vemos o tempo tão avançado, quem ainda quer ficar para trás? Quem ainda quer pedir tempo para decisão ainda? O tempo já não nos está apertando para uma decisão divina, rápida, nas nossas vidas? Não percebemos como as coisas acontecem passo a passo, enquanto seu cumprimento? Nós, como filhos de Deus, nessa última geração, temos o privilégio e podemos tomar a nossa decisão. A tua e a minha decisão já foi tomada. Deus se decidiu por você e por mim, para que nós pudéssemos nos decidir por Ele. Através da sua onisciência, Ele, de antemão, já pôde nos determinar para que vejamos a sua glória, que veremos a sua glória. E se contemplamos todas essas coisas, João, no seu tempo, Jesus, no seu tempo, então, a congregação do Novo Testamento, no seu tempo, e nós, nesse último período da última era da igreja em Laodiceia, temos o grande privilégio de passarmos para a parte profética da história da salvação e, com olhos abertos, ver tudo aquilo o que Deus determinou para o seu reino, para não somente ver, ouvir, mas vivenciar. Nós não somos pessoas que querem ficar olhando de fora, nós queremos entrar dentro do reino de Deus. Em Lucas 16:16 está escrito, a lei e os profetas foram até João, mas a partir daí o reino de Deus é pregado e todos que forçarem entrarão com força. Não é simplesmente um entrar, escorregar lá dentro, é um entrar com força, forçar-se dentro do reino de Deus, nas coisas que Deus faz no seu reino. Essa proclamação simples do Evangelho deixa muitas coisas para fora. Se queremos ser tudo, nós temos que entrar com força. E sejam sinceros, se colocamos a mão no coração, sem querer julgar, quantos dos grandes evangelistas pregam simplesmente um evangelho que agrada a todas as pessoas, deixam um ensinamento sobre a divindade de fora, um ensinamento sobre o batismo, deixa tudo de fora, e especialmente a palavra profética, e proclamam um evangelho entre aqueles nos quais as pessoas são tão emocionadas, e por algumas horas eles têm um sentimento salvador, mas a pergunta é: eles serão salvos? O evangelho pode trazer-lhes aquilo que nesse tempo necessitam para poderem ser aprovados quando o Senhor retornar? Nós vemos também o outro lado, como tudo no campo religioso está acontecendo e tudo está sendo embriagados. Nós vemos também, sequer queremos expressar, mas os esforços são feitos para que a igreja romana seja trazida de novo a memória de todos os moradores da terra, em todos os lugares. Os maiores esforços são feitos para que entrem em público, para que chamem a atenção dos habitantes da terra para si. Justamente no tempo no qual o anticristo se levanta de tal forma, Jesus Cristo, nosso Senhor, tem uma mensagem divina para todos que estão no reino de Deus, enviou para eles, não para que passemos ao largo dela, mas que ouçamos o que o Espírito tem a dizer às igrejas, e o nosso Senhor, ele já expressou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em um culto a Deus, foi o último em Malawi, eu disse aos irmãos e aos amigos, hoje à noite eu vos tenho que dizer a partir de Deus a verdade. E eu não segurei nada, se seja batismo, papa, diabo, simplesmente proclamei tudo o que tinha que ser proclamado. E eu disse, agora não sei o que acontecerá, mas vocês sabem, após esse culto a Deus, justamente após esse culto a Deus, a maioria das pessoas vieram a mim e falaram, irmão Frank, nós te agradecemos de todo o coração. Esta é a verdade, e somente a verdade pode libertar. E isso nós precisamos nesse tempo. Não um tipo de política que tem que se aplicar aqui, mas simplesmente as verdades bíblicas, sim, o evangelho do reino de Deus. Não de uma confissão de fé, mas do reino de Deus, daquilo que Deus prometeu para o seu reino, isso, o que ele tem a fazer, e como já foi enfatizado anteriormente, ele não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Nós não podemos passar o largo disso. Nós queremos estar no reino de Deus. Nós queremos ter parte naquilo que Deus faz. E, amados, se até a mudança de morada do nosso Senhor foi um cumprimento profético da Escritura, então deve estar claro para nós quão preciso são as coisas do reino de Deus na Santa Escritura, como são preditas, quão precisamente. Se nos é dito, ele mudou a sua morada para Cafarnaum, para que a Escritura se cumprisse, a terra de Naftali e Zebulon, que estava em trevas, recebeu uma grande luz. Se já uma coisa que nós contemplamos como terrena, no Senhor e no reino de Deus, não há coisa terrena, não há uma coincidência, e não há acaso, e não julgamento terreno. No reino de Deus, tudo foi guiado e direcionado por Deus e acontece no tempo certo. E nós desejamos ter parte direta naquilo do que Deus faz. Eu, por minha parte, desejo dizer diante de todos vocês e diante de Deus, de todo o coração, expressar. Eu não desejo somente um evangelho ter pregado um evangelho, eu desejo ter pregado o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, que contém o completo plano de salvação do nosso Deus, com todas as promessas, com tudo incluído, que a partir de Deus nos foi dito. Isso quero pregar. O termo pleno evangelho é conhecido. Mas se deixamos algo de fora, então não é mais pleno. Mas se tudo o que Deus prometeu é incluído, então nós temos um pleno evangelho, uma plena salvação. E chegaremos ao pleno entendimento daquilo que Deus faz nesse tempo. No reino de Deus, um é rei, e este é o nosso Senhor e Mestre. Ele, na cruz do Gólgota, ele derramou para os seus o seu sangue. E Pedro escreve aos crentes a todos os tempos: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo real, o sacerdócio do nosso Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós devemos reinar com Ele e com Ele reger. O dia e a hora virá na qual Ele entrará o seu reinado. Não é mais muito tempo. As coisas acontecem uma coisa atrás da outra, uma notícia após a outra. E se contemplamos a Santa Escritura, então podemos com boa consciência dizer: tudo isso acontece para que se cumpra o que Deus falou pela boca dos seus santos servos e profetas, o que Ele mesmo e o que Ele deixou dizer através da boca dos seus apóstolos. Nós que temos olhos abertos, podemos julgar isso pela graça e nos alegramos que o Senhor nos tornou pessoas que podem ver. E creio que não temos nenhuma barreira aos olhos para, como cavalo, para ver só numa direção fixa, mas que no reino de Deus nós possamos nos orientar plenamente para que possamos ver as coisas no seu total, de forma profética, evangelística, que possamos incluir tudo no programa de Deus. E este evangelho do reino será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Que Deus possa nos abrir os olhos, ouvidos e coração, e pela graça dar a compreensão correta. O nosso Deus, nesse tempo, não nos abandonou e não deixou-nos, esqueceu disso de nós. Ele nos deu luz ao anoitecer, uma mensagem profética que na profundeza da escuridão trouxe clareza e luz a partir de cima e espalha essa luz. E por isso, Paulo pôde escrever aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vós, amados irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão à noite. Não. Pela graça de Deus, nós temos a luz da revelação de Jesus Cristo, vimos. Nós temos a palavra profética que, como clara luz, brilha em lugar escuro. E nós queremos, nessa luz, com a ajuda de Deus, queremos caminhar nessa luz. E vocês verão este evangelho que inclui todas as coisas que tem que acontecer no reino de Deus, inclui tudo. Ele será pregado a todos os povos por testemunho. E essa última viagem me mostrou que Deus está na condição de abrir portas que talvez estavam trancadas. E de repente, um país inteiro chega a saber, toda uma nação chega a saber a palavra do Senhor. Eles ouvem, eles vêm e têm a possibilidade de tomarem sua decisão. não por minha causa, mas se agrada a Deus agora tomar um outro curso para que mais uma vez no mundo em público seja alcançado, e se Deus abrir as portas, então nós queremos deixá-lo agir e somente ser espectadores e glorificá-lo por isso, quando a todos os povos, línguas e nações, justamente agora, antes de fechar-se as portas, o evangelho então do reino é proclamado. E eu posso dizer tranquilamente, não somente pessoas que pertencem a confissões cristãs, pessoas me falaram, muçulmanos, hindus e sikhs e todos esses, após essa entrevista na televisão, e o homem, que ele mesmo guia, é o diretor da televisão, ele me trouxe pela primeira guarita e pela segunda, e ele me pegou assim, no meu braço direito, e disse, quando você voltará de novo? Aquilo que você disse me move profundamente. Se você vier da próxima vez, nós te daremos muito mais tempo. Deus abre portas, Deus abre portões para que todos os povos, todas as línguas e nações ouçam a sua palavra. Talvez ele me deixou viajar pelo mundo para que também as outras religiões, para que eu possa conhecê-las um pouco melhor, para saber como podemos, ou de que forma podemos chegar perto deles e lhes trazer a palavra de Deus. Não podemos dizer, vocês estão errados, vocês vão descer no inferno. Isso não se faz. Nós temos que lhes pregar o evangelho do reino de Deus e a parte profética ser incluída também. Então, os seus olhos serão abertos e uma fome surgirá no seu coração para as coisas divinas que nos estão prometidas, nos foram prometidas na Santa Escritura. Para mim, essa palavra se tornou muito grande. Eu, no meu coração, disse e ainda pensei, Senhor, o que então deve ser, do que se trata? E, de repente, foi, leia Mateus 24, versículo 14. E quando eu li esse versículo, o Espírito de Deus começou a agir e falar, agora é o tempo de proclamar, de pregar o evangelho do reino de Deus com tudo o que faz parte, em todo, publicamente a todos os povos, línguas e nações. E o nosso Deus, que tem todas as chaves na sua mão, ele abrirá as portas, ele dará bênção pela graça. Nós não estaremos satisfeitos antes de que, e tudo que Deus faz no seu reino, que temos parte nisso, e a última promessa que nós possamos vê-la cumprida, que um dia possa ser dito, isto acontece no vosso meio, para que se cumpra o que está escrito. Nós também no Novo Testamento podemos ler, em todos os lugares está escrito, não teve Cristo sofrer e então ressuscitar e assim por diante, como está escrito, se trata que as coisas do reino de Deus acontecem, que aqui estão escritas um evangelho do reino de Deus, no qual ele, como rei, tem a palavra, no qual ele pode se revelar, no qual ele pode agir, no qual ele pode falar, no qual ele pode salvar, no qual ele pode curar, no qual ele pode se revelar em todo o seu poder e glória. Em uma canção nós cantamos, Jesus Cristo é o mesmo. E quem pode compreender esse milagre hoje, esse mistério, ele ainda caminha hoje em nossas ruas. Onde e como? Quando ele edificará o seu reinado e poder construir a sua congregação, e quando puder se sentir bem dentro dela, então ele se aproximará e se revelará em toda a sua beldade, em toda a sua glória. Este evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, com tudo o que faz parte tem que e será pregado a todos os povos para testemunho. E se de milhões, somente centenas são chamados para fora, e se de milhares, somente alguns sejam chamados, então isso é coisa de Deus. A nossa coisa será que esse evangelho do reino de Deus seja proclamado a todos. O resto é deixado com Deus. Ele cuidará de tudo da forma certa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Um dia nós diremos: isto acontece para que se cumpra o que o Senhor disse. Este evangelho do reino será pregado a todos os povos para testemunho. Tem que acontecer e acontecerá, porque o Senhor o disse. Antes cai o céu, antes que a sua palavra me decepcione, nós seguramos firmes nisso e damos ao nosso Deus a glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo o coração nós te pedimos, no precioso nome e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha-nos agora, olha para nós com graça agora, Senhor. Abençoa a todos que te pedem e necessitam da tua bênção. Tu sabes quem necessita de salvação, de cura, quem necessita de libertação. Tu conhece a todos nós, ó Deus, amado Senhor. Nós desejamos estar no teu reino. Nós desejamos o evangelho do reino, queremos ouvi-lo. Nós queremos ver que tu cumpres tudo o que deve acontecer no teu reino. Nós queremos poder dizer: isto acontece para que se cumpra o que está escrito. Ó Deus, todo o teu plano de salvação já foi escrito de antemão para que nós saibamos o que pensas fazer. Receba gratidão e adoração por isso. Senhor, tu viste todas as mãos, tu conheces todos os corações, tu sabes o que cada indivíduo necessita. Ó Deus, conceda-lhes agora, ó Deus. Deixa tornar revelado que nós estamos na tua presença, que tu estás aqui para abençoar, para salvar, para curar. Senhor, deixa vir a hora na qual nós expressamos a tua palavra de acordo com a tua vontade, e as coisas que expressamos apareçam. Senhor, então poderemos dizer: isto acontece para que se cumpra o que o Senhor disse em Marcos 11. Ó Deus no céu, fiel Salvador, tu mesmo disseste: eu vos digo, se disserem à montanha: levanta-te e coloca-te no mar, e não duvidarem, mas crerem que acontecerá, então deve acontecer. Ó Deus, acontecerá, a Escritura se cumprirá, tudo o que a tua santa boca expressou se cumprirá no teu reino. Aleluia! Glória e honra ao teu maravilhoso e santo nome. Ó Rei, revela-te no teu reino, na tua beldade e no teu poder e glória. Sim, faça-o de uma forma como jamais antes, ó Senhor. Nós glorificamos a Ti, nós agradecemos a Ti, nós Te adoramos, para que se cumpra o que está escrito. Aleluia! Salvador, eu peço também pelas milhões de pessoas, pelos milhares e centenas que nas últimas 3 semanas ouviram a Tua palavra, ó meu Senhor, que não tenham sido somente ouvidos passageiros em vão. Tu conheces os Teus, Tu sabes onde moram e como chamam e quem são. Chama-os dos quatro cantos da terra, de todos os povos, línguas e nações. Pois assim está escrito, eu vi um número que ninguém podia contar, de todos os povos, línguas e nações, lavados no sangue do Cordeiro e com palmas em suas mãos diante do trono. Ó Senhor e Salvador, dá-nos nessa geração, no fim do tempo da graça, a visão para o pleno evangelho completo, para o Teu evangelho, para o evangelho do reino de Deus. Adoração e honra seja a Ti. Deixa no Teu poder ser pregado a todos os povos, para que Tu possas chamar os últimos. A Ti, ó Deus, nós damos a glória e honra e adoração de todo o coração, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.